Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Durante a manhã, dado que hoje temos uma reunião também à tarde, mas com outro tema, mas a nossa reunião da manhã tem por tema único um conjunto de audições na fase de especialidade sobre a proposta de lei 239-12 do Governo, que estabelece mecanismos de reduções remuneratórias temporárias e as condições da sua reversão no prazo máximo de 4 anos. Iremos ouvir hoje de manhã um conjunto de estruturas sindicais da administração pública. A primeira audição é da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública. Dou as boas-vindas à doutora Navoila e aos demais representantes da Frente Comum. E vamos, dou-lhe desde já a palavra nos termos habituais, já conhece bem o método de funcionamento da Comissão.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Nós, relativamente à matéria que hoje vai ser discutida aqui, esta proposta de lei, tínhamos enviado um parecer com um ofício anexo contestando a forma como aquilo tinha sido colocado em pedido de trabalho e emprego, mas na altura fizemos o nosso parecer e estamos a trabalhá-lo e a melhorá-lo, mas de qualquer das maneiras, de uma forma muito, muito sintética, dizer sobre esta proposta de lei algumas coisas. A primeira sobre a questão dos cortes. Nós na Frente Comum, da análise que fazemos à proposta de lei sobre os cortes a partir dos 1.500 euros, continuamos a pensar que eles configuram novamente uma inconstitucionalidade. E configuram porque o argumento não é válido, porque o argumento rebuscado numa altura em que se fez com, a propósito da redução da contenção salarial foi uma altura em que não se vislumbrava sequer que ia haver um período em que havia de se fazer cortes sistemáticos sobre os vencimentos dos trabalhadores. E cortes que vieram dar origem a acordos do Tribunal Constitucional a dizer que aquilo tinha que ter limites e era enquanto durasse o programa de ajuda financeira ao nosso país. Já passou a data. Já passou a data e, portanto, nós viemos sempre dizendo que era inconstitucional a forma como o Governo fez, provou-se que é inconstitucional, o Governo reincide com um argumento diferente. Na nossa opinião não é válido e mesmo a questão da reversão, da maneira como aparece, como já quase consumado os cortes feitos e depois a reversão dos próprios cortes, não nos parece que vá resolver a situação. Nem sequer tampouco fica claro se o Governo vai cumprir ou não, porque o primeiro ano são os 20% e é do corte feito, porque isto está a confundir muita gente, e depois em 4 anos, mas nós sabemos o que é que tem sido feito sistematicamente com a legislação da administração pública, que é alterada a todo o momento, sempre que o Governo tiver interesse, e portanto nada garante aos trabalhadores que vão ter a reversão dos cortes que lhe pretendem fazer em 4 anos. Depois, esta proposta de lei, e por aqui nós vamos fazer aquilo que sempre fizemos, vamos dar o nosso parecer, vamos continuar a discutir com os trabalhadores e os trabalhadores vão de recorrer das formas que entenderem que são as mais adequadas, assim como aos sindicatos, sobre o restante, a restante matéria. Dizer também que relativamente às carreiras subsistentes, às carreiras subsistentes que não foram integradas na altura na tabela remuneratória única da Lei de Trabalho em Funções Públicas, da anterior lei, da 12A, carreiras vincos e remunerações, peço desculpa pelo engano, isto ainda baralha um bocado, que nós não concordamos e pensamos que há ali uma violação. Porquê? Porque, se assim não fosse, na altura tinha-se integrado todas as categorias, carreiras e cargos na tabela, sem resolvendo logo o problema, sem terem que estar a chamar os sindicatos para negociar, e o que está ali presente é mesmo isso, é inviabilizarem, em algumas carreiras fundamentais, como dos enfermeiros ainda, como dos professores, Açores, que não estão arrumadas, como a questão das alfândegas, a administração tributária toda, como do CEF, como de muitas categorias e cargos que existem na administração pública, alguns também da administração local, que não tiveram qualquer tipo de negociação. Está bem, o Governo diz, mas aquilo é uma simples transposição. Mas o que está consagrado na lei não é isso. É que, relativamente ao geral, houve negociação com os sindicatos, fez-se as regras de transição para a tabela remuneratória única, ficando aqueles de ser vistos caso a caso, porque as carreiras eram especiais ou específicas e continuam a ser especiais ou específicas. Portanto, também nós não aceitamos a forma como aquilo está feito. Finalmente, uma última questão e que tem a ver com outro. Nós ontem, na reunião com o Governo, confirmámos que se pretende com o TRU condenar a maior parte dos trabalhadores a nunca mais terem aumentos de salários, é valorizar alguns, muito poucos, de acordo com um estudo que não tem qualquer credibilidade, que é da Capgemini, não tem, porque a comparação feita com os setores não corresponde a nenhum setor da administração pública. E ainda por cima, com um estudo anterior feito pela Mercer que dizia exatamente o contrário, o que temos ali portanto, reduzir, não reduzindo de imediato as remunerações dos trabalhadores, ficam ali por tempo indeterminado, até ao fim das suas carreiras profissionais, sem qualquer aumento salarial. E a outra questão prende-se com a progressão das carreiras, que os sindicatos batalharam para conseguirmos que ficassem, as posições de mudança obrigatória, que estão congeladas e que o Governo ontem já disse que o que está ali que está ali na lei é o descongelamento de acordo com a disponibilidade orçamental, o que quer dizer que os trabalhadores da administração pública continuam a ver os seus direitos, nomeadamente no que respeita aos salários e às carreiras profissionais, completamente violados, porque nós temos uma carreira e uma progressão obrigatória e que o Governo vai transformar em de aplicação gradual, dependente das disponibilidades orçamentais. Ou seja, daqui para a frente, tudo aquilo que diz respeito aos trabalhadores da administração pública vai sempre a piorar com o argumento do tratado orçamental, das contas públicas e do déficit. Isto quer dizer que, além daquilo que nós aqui já discutimos e ainda vamos retomar a discussão da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, os trabalhadores da administração pública continuam a ser os alvos preferidos deste Governo no que diz respeito à retirada de dinheiro do seu rendimento mensal e também dos seus direitos em termos de carreira profissional que foram conquistados com muita luta e levaram muitos anos e que estão a ser destruídos rapidamente. E disse.
Muito obrigado por esta intervenção inicial. Nós vamos fazer, como em anteriores rondas com parceiros sociais, um conjunto de intervenções dos grupos parlamentares por 5 minutos, resposta em conjunto, uma eventual segunda ronda se algum grupo parlamentar entender necessário. Dou a palavra pelo Partido Socialista à Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu estou muito rouca, portanto vou tentar esforçar-me ao máximo para me fazer ouvir. Queria agradecer à Frente Comum aqui estar. É muito importante ouvir os sindicatos e ouvir as centrais sindicais e ouvir os parceiros numa matéria tão importante para os trabalhadores da administração pública. Eu dividiria a minha intervenção em duas partes e começaria pela questão da reposição ou da dita reposição dos cortes. Nós, o Partido Socialista, já teve a oportunidade na apreciação, na generalidade do diploma, de fazer algumas apreciações sobre esta matéria e há uma questão que nos preocupa, é que a reposição é feita, mas é feita não tendo em conta os impostos, não tendo em conta as contribuições, o aumento de contribuições, quer para a DSE, quer para a TSU, o que faz com que, mesmo com a reposição, as pessoas fiquem com salários mais baixos do que tinham antes dos cortes de 2011. E isto preocupa-nos. Também nos preocupa que o diploma apenas refira à disponibilidade orçamental e não refira à economia e o crescimento da economia. Porque nós sabemos que em 2013, com a reposição dos subsídios, isso teve efeitos positivos do ponto de vista da economia, quando o Tribunal Constitucional, no acórdão, fez com que houvesse a reposição dos subsídios, isso teve efeitos na economia. E se esta reposição fosse feita também tendo em conta a economia, parece-nos a nós que poderia haver aqui um equilíbrio maior entre a possibilidade de uma reposição mais rápida dos salários, tendo também em conta o aumento real e não apenas o aumento nominal dos salários. Portanto, nós temos preocupações porque nós achamos que esta não é a forma melhor, mais correta e mais eficaz de repor os salários na administração pública. Só para usar aqui as contas que nós fizemos com os impostos, neste momento as pessoas que tinham ordenado 1.600 euros em 2011 e que agora vão sofrer cortes, vão ter uma diminuição real do valor, se fossem agora repostos todos os cortes de 150 euros, e em 2019, se se retirasse o imposto extraordinário, mantendo os outros níveis de imposto e de contribuições, ficariam com menos 100 euros do que em 2011. E, portanto, isto também tem que ser visto, tem que ser tido em conta, porque já não estamos a considerar aqui o aumento do custo de vida, não estamos aqui a ter em conta a questão da inflação. Portanto, nós temos estas preocupações que julgo que nos devemos todos considerá-las. Quanto à questão da tabela remuneratória única, aqui há um sem número de dúvidas, e isto eu gostava também daqui perguntar à Frente Comum, se o senhor Secretário de Estado, nas negociações que tiveram e nas reuniões que tiveram, esclareceu alguma delas, porque nós temos mesmo aqui algumas dúvidas grandes. Temos dúvidas relativamente às carreiras e à revisão das carreiras, porque o senhor Secretário de Estado, quando fizemos a discussão na generalidade, veio dizer que ia haver revisão de carreiras. Portanto, se há algum esclarecimento adicional sobre esta questão, porque nós temos muitas dúvidas, porque obviamente esta questão é muito importante quando olhamos para a tabela remuneratória única. A questão da passagem dos níveis remuneratórios se mantém como está, que quando o valor da passagem é inferior a 28 euros, que foi o que foi negociado com os sindicatos, se passa para o nível remuneratório seguinte, se isto vai ser assim ou se vai haver diferenças. A questão da própria alteração da tabela e dos níveis remuneratórios da tabela, porque ainda não ficou claro para nós se os níveis vão ser alterados, se mantêm os que existem. A questão do valor que vai ficar entre posições remuneratórias, se são os valores atuais ou se os valores se alteram. Como é que a progressão é feita? Porque, por exemplo, se nos técnicos superiores se aumentar os níveis de posições remuneratórias com a atual metodologia de avaliação, e se aumentarem muito os níveis remuneratórios, as pessoas nunca terão a oportunidade de chegar ao topo da carreira. Se o descongelamento das progressões vai ser feito ou não vai ser feito. Portanto, como veem, eu podia continuar. Temos um conjunto de dúvidas que este diploma não esclarece e que é fundamental para que esta questão seja feita com justiça para os trabalhadores e para as trabalhadoras. E se vocês, se a Frente Comum nos puder responder a algumas destas questões, porque o Sr. Secretário de Estado aqui não nos esclareceu, seria muito útil para a nossa avaliação e para o trabalho que temos que fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao PSD. Sra. Deputada Conceição Bessa Roel.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também já estou a ficar na mesma e deve ser de frio do ar-condicionado. Ou é solidariedade?
Pode desligar.
Exatamente. Bom, eu queria agradecer a presença da Frente Comum, a doutora Ana Vola e as pessoas que a acompanham. Queria agradecer a vossa intervenção e o vosso empenho, porque de facto têm um papel significativo na sociedade e no mundo de trabalho e, portanto, não podemos ignorá-lo. Queria, de facto, começar por dizer que são sempre contextos difíceis que levam o Governo, de facto, a preconizar estas reduções salariais. e de facto nós temos compromissos internacionais para podermos que temos que assumir para podermos continuar a garantir também aos trabalhadores um mínimo de condições a que eles têm direito e a que a sua expectativa de facto conduz e que anos sucessivos de aumentos cíclicos criaram expectativas sérias que foram interrompidas, mas que também deixam antever, e é expectável para todos os trabalhadores, que ela possa ser, a reversão dos cortes salariais agora anunciados possa ocorrer no mais curto espaço de tempo. Tão anunciados, eu queria questionar a doutora Ana Avoela, porque das reuniões tidas com o senhor Secretário de Estado de nós sobre a matéria, não tivemos, que ficou com a certeza absoluta de que, em termos da tabela de remuneração única, ficou convencida que os trabalhadores não mais terão qualquer alteração na sua tabela. E eu queria que me fizesse favor, se tem dados concretos, para que possamos também todos parar sobre eles, para que nos diga em que é que assenta essa mesma convicção. Quais foram os dados concretos que lhe permitem tirar essa conclusão? A verdade é que o diploma que está em causa prevê, também agora com a senhora deputada Catarina Marcelino, eu penso que ela, tenho certeza que o leu e pronto, mas está previsto no diploma o descongelamento das carreiras até ao final do ano, e não é este, salvo melhor opinião, o diploma que há de definir todos os pormenores relativos ao descongelamento das carreiras. E a questão é, esta questão foi abordada também com o senhor Secretário de Estado, ele adiantou alguma coisa sobre isso, que possamos ter uma ideia também, porque são interlocutores privilegiados neste momento e sobre estas matérias. Quanto à negociação, em termos, nós somos confrontados muitas vezes com os efeitos da economia para influenciar uma série de decisões políticas. E esta é, de facto, mais uma vez, a economia a ter que influenciar várias coisas, e também nada garante que a reposição até 2009 tenha que ser feita na parcela dos 20%, porque se a economia o justificar, pode haver uma aceleração até da percentagem, digo eu, em função do crescimento da economia, mesmo que tenha que ser feita nos 4 anos. A única coisa que está dita é que para o primeiro ano ela será de 20%, e, portanto, acredito que uma economia favorável possa, de algum modo, influenciar o nível de reposição. Todos desejaríamos isso, como imaginam. Eu desejaria ao Governo e desejamos nós, que também somos trabalhadores. Às vezes esquecemos deste pormenor, mas nós todos também somos trabalhadores. Relativamente à questão do descongelamento, tínhamos visto isso. Em termos de ainda referir que são sempre situações de limite perante as quais somos confrontadas, e, portanto, queríamos ouvir da vossa parte alguns esclarecimentos que nos possam dar, sendo certo que, em termos da proposta que agora aqui está feita, nós não temos excluída a hipótese de tomada de medidas de outra natureza, designadamente tributária, se eventualmente estas normas vierem a ser declaradas inconstitucionais. O Governo também tem algumas dúvidas e por isso é que pediu com toda a celeridade para que seja apreciada a constitucionalidade preventiva deste diploma, no sentido de perceber como pode reger a sua atuação sem querer violar a Constituição e as decisões do Tribunal Constitucional. Portanto, nós também não temos certezas absolutas sobre esta matéria, o Governo também não, os senhores também não, e, portanto, todos queremos cumprir da melhor forma possível, sendo certo que o direito à remuneração é, de facto, um direito constitucionalmente protegido, mas não é um direito absoluto. Os direitos absolutos, com eficácia erga omnes, opõem-se a toda a gente com o contexto que tem exatamente. E os direitos de natureza económica são direitos relativos, que apenas a sua irredutibilidade ou não só pode ser considerada na medida em que eles podem ser providos na medida em que eles podem ser prestados e por isso são direitos de natureza relativa. Claro que a ninguém interessa a sua redução, à economia também não, mas temos de facto que nos cingir aos parâmetros que temos e aos compromissos e às obrigações que temos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS.
Se me permite.
Está tomada, está feita. Pelo CDS, Sr. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Frente Comum a sua presença aqui nesta audição. E relativamente ao diploma que estamos a discutir, e a audição tem esse fim, eu dividiria também, à semelhança do que fez a Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Partido Socialista, em duas partes distintas. Temos a questão da reversão e temos a questão da tabela remuneratória única. Prestei atenção à intervenção que fizeram, tome nota, fica registado, mas gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Esta questão, isto prende-se com as dúvidas quanto à constitucionalidade, evidentemente todos temos de ter, ninguém tem certezas, até sair um acórdão do Tribunal Constitucional acerca de uma questão que lhe seja submetida, a dúvida sobre se essa medida é constitucional ou não subsiste. Mas parece-me que não no ponto que incidiram, porque uma pessoa quando faz críticas deve ser objetivo e deve fazer uma leitura séria dos documentos que está a criticar. Ora, ao contrário daquilo que aqui foi dito, que foi uma meia-verdade, omitiu-se e consta do diploma, no mesmo artigo 4º, no número 3, que diz claramente a reversão total da redução remuneratória ocorre no prazo máximo de 4 anos. Ou seja, para o primeiro ano, para 2015, é uma redução de 20%, fica já fixada. Depois, efetivamente, o número 2 diz que no Orçamento de Estado de 2016 e nos subsequentes é fixada a percentagem de reversão em função da disponibilidade orçamental, mas o número 3 estabelece uma baliza. E a baliza é o prazo máximo de 4 anos. A reposição tem de ser feita no prazo máximo de 4 anos. Ou seja, há um limite temporal definido, concreto, quanto à duração desta medida. E é isso que lhe dá um caráter transitório e extraordinário. Não é algo que fique aberto no tempo e que fique ad eterno na disposição de quem quer que governe vir ou não a fazer. Está na lei que terá de ser feito ou completada essa restituição no prazo máximo de 4 anos. E, portanto, isto é uma coisa que não foi referida e que eu gostaria que ficasse aqui claro. A lei não é omissa quanto a esse aspecto. Depois, foi aqui dito que esta reposição vem agravar mais e vem onerar mais, etc. É evidente que, e também eu penso que isto já foi dito variadíssimas vezes e não necessitaria de ser repetido, mas pelos vistos tem de ser repetido, nenhum governo, nenhum político, ninguém no seu perfeito juízo vai estabelecer cortes, limites, impor restrições, impor sacrifícios, se não for obrigado a isso. Quanto mais não seja por motivos puramente egoísticos de popularidade e eleitorais, quer dizer, não faz sentido. E, portanto, se este governo está a fazer, é porque a situação do país era a que era e que todos nós conhecemos e há que reequilibrar as contas do país. E o país, o Estado, gasta mais do que aquilo que recebe e, portanto, tem de se reequilibrar essas contas. São medidas transitórias nesse sentido. Portanto, reequilibradas as contas, é evidente que estas medidas deixarão de ter necessidade de continuarem a ser impostas. E o facto de ter acabado o programa não quer dizer que tenham acabado as dificuldades do país e que não continua a ter de ser necessário ter uma governação extremamente rigorosa para rapidamente não cairmos outra vez na situação em que estávamos. Quanto à TRU, à tabela remuneratória única, foram postas aqui várias dúvidas que eu também gostaria de esclarecer, na medida em que o consiga fazer ou que aceitem esses esclarecimentos. O seu secretário de Estado afirmou aqui, consta do próprio diploma, que as carreiras irão ser revistas até ao fim do ano. Esclarece uma dúvida. A segunda dúvida, quanto à questão do nível remuneratório, penso que o próprio texto da lei é extremamente claro. O artigo 5º, número 2, diz com toda a clareza que a integração faz-se no nível remuneratório correspondente ao exato montante pecuniário fixado para a posição remuneratória da categoria em que o trabalhador se encontra atualmente inscrito. Não há variação. Não há variação. E diz que, caso não exista essa categoria, em caso de falta de identidade, os trabalhadores são integrados no nível remuneratório que se cria automaticamente com um montante pecuniário idêntico ao que estava fixado para a posição remuneratória da categoria em que se encontram inseridos. Portanto, eu penso que está salvaguardado aquilo que foi sempre afirmado, que era que não haveria reduções remuneratórias nem reduções de categoria para os trabalhadores. Quanto à progressão nas carreiras, eu acho interessante essa questão ser aqui posta, e nomeadamente pelo Sr. Deputado Catarina Marcelino. Mas eu gostaria de deixar a seguinte questão. Este governo, foi este governo que congelou as progressões na carreira? Ou seja, os funcionários públicos da administração pública foram sempre progredindo na carreira ao longo dos últimos 10, 12 anos, sempre, e sucessivamente, em termos de escalão e em termos remuneratórios, e deixaram de o fazer com o presente governo? É só a questão que eu ponho. É que eu saiba, as carreiras estão congeladas, oficial ou oficiosamente, há muitos, muitos anos. Há muitos, muitos anos. Para grande parte da administração pública, grandes setores da administração pública, há muitos, muitos anos que não há progressões na carreira. Não foi este governo que fez o congelamento, deputado, na prática dessas progressões. E pronto, se deixando esta questão, muito obrigado,
senhor. Muito obrigado, senhor deputado. Passamos ao PCP, senhor deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar calorosamente a Frente Comum, agradecer o contributo, quer o parecer enviado, quer o contributo aqui transmitido. Naturalmente que o PCP vai ter em consideração aquilo que é a proposta daquilo que é a estrutura mais representativa dos trabalhadores da administração pública, como não poderia deixar de ser. Nós consideramos que esta proposta de lei prova que PSD e CDS, prova que este governo de Passos e Portas querem, no fundo, continuar a atacar quem trabalha, querem governar contra a Constituição, querem continuar o empobrecimento da maioria dos portugueses. E fica aqui demonstrado que toda a conversa e a desculpa da Troika e agora do Tratado Orçamental foram mesmo isso, foram a desculpa para um programa político. O programa político da maioria de PSD e CDS-PP é claramente um programa político que visa o empobrecimento da maioria, atacar quem trabalha e os reformados, para não beliscar e até engordar aquilo que são os grandes grupos económicos. E para, no que diz respeito à administração pública, atacar os trabalhadores para reconfigurar o Estado. Isto é, promover um conjunto de destruição de serviços públicos hoje assegurados por trabalhadores para os entregar a negócios, à iniciativa privada, para promover negócios multimilionários à custa do Orçamento do Estado. No fundo, é alimentar a sanguessuga que já vive à custa do Estado há décadas, desde sempre na história do nosso país, isto é, alimentar os grandes grupos económicos à custa do Orçamento do Estado. Nós consideramos que estes cortes nos salários tem um problema de inconstitucionalidade, claramente. O Governo cria um corte nos salários a partir dos 675 euros, já ninguém refere isto, mas a verdade é que foram declarados inconstitucionais. O corte dos 675 euros, essa gigantesca fortuna que os trabalhadores tinham e que era preciso cortar. Bom, e agora recuperam os cortes da era Sócrates, provando que também nesta matéria é muito mais aquilo que os une do que aquilo que os separa entre o PS, PSD e CDS, e portanto há aqui claramente uma confluência de opções que passam pelo corte nos salários. Nós entendemos que esta matéria é inconstitucional e queríamos aqui lembrar que os cortes da era Sócrates a partir dos 1.500 euros apenas foram declarados constitucionais, como referiu e muito bem a Frente Comum, devido à existência do programa de assistência financeira. A declaração, a sentença do Tribunal Constitucional é clara. Era um momento excepcional que se vivia e por causa desse momento excepcional é que aqueles cortes foram declarados constitucionais. Nós não partilhamos esse entendimento. Mas foi esse o argumento que foi utilizado pelo Tribunal Constitucional. Ora, já não existe essa desculpa. E dizer agora que o Programa de Assistência Financeira se substitui o Pacto Orçamental é, na nossa opinião, manter aquilo que é a opção sem qualquer tipo de fundamento do ponto de vista de constitucionalidade. E nessa medida nós temos aqui o mesmo entendimento que esta matéria suscita sérias dúvidas quanto à constitucionalidade desta medida. Nós queríamos perguntar à Frente Comum como é que a Frente Comum vê esta história do embuste das devoluções. Para o PCP, os salários já foram todos devolvidos com a declaração de inconstitucionalidade. O Tribunal Constitucional foi claro, não é legítimo cortar nos salários da administração pública, declarou inconstitucional, e eles foram devolvidos na íntegra. E, portanto, esta conversa que agora é preciso começar um processo de devoluções é, na nossa opinião, um embuste. Os salários foram devolvidos, o que importa, o que estão a fazer, ou o que a maioria quer fazer, é promover um novo corte nos salários, com sérias dúvidas de constitucionalidade, como dissemos, para os tornarem definitivos. Uma outra pergunta diz respeito à redução dos salários por via da tabela remuneratória única. O Sr. Secretário de Estado disse numa audição aqui nesta comissão que a integração das carreiras especiais não iria causar qualquer tipo de prejuízo. A Frente Comum falou, e bem, da perspectiva de estas carreiras e a sua integração ter que ser negociada com as partes. E bem, mas não partilhamos este entendimento que a integração das carreiras especiais numa tabela remuneratória única, portanto, pondo fim àquilo que é a carreiras especiais, seja tão inócua para os trabalhadores. Aliás, deste governo não se espera nada que não seja atacar os trabalhadores. E, portanto, a pergunta é como é que a Frente Comum vê esta matéria e, se dúvidas houvesse, o artigo seguinte, que fala da revisão da amplitude salarial da tabela remuneratória única, deixa claro. O objetivo do Governo é condensar todas as carreiras numa tabela remuneratória única. E depois disso, rever a amplitude salarial, isto é, reduzir os salários dos trabalhadores e, portanto, novos cortes nos salários por via da tabela remuneratória única. Nós, a conclusão, Sr. Presidente, queríamos dizer o seguinte. A maioria utiliza o argumento de reequilibrar as contas, que, coitados, não queriam promover os cortes, mas são obrigados devido à situação do país. E fazem-no, coitadinhos, há este estado de necessidade para resolver o problema do nosso país. Bom, aqui queremos deixar a informação que a dívida aumentou, o déficit não está resolvido, o desemprego continua em níveis incomensuravelmente altos. E, portanto, a maioria PSD, CDS, PP não resolveu nenhum dos problemas do país. E, portanto, chegamos à conclusão que os sacrifícios todos que os portugueses fizeram não valeram a pena. Não valeram a pena para estes objetivos. Porquê? Porque o objetivo sempre foi outro. Foi engordar meia dúzia de grupos
e para concluir, senhor,
os mais ricos dos mais ricos, e esses efetivamente estão melhores, o país é que está efetivamente pior. Só para terminar, Sr. Presidente, dizer que ao argumento da maioria de que não há dinheiro para salários, aqui reafirmamos que esta maioria que diz isto é a mesma que atira milhões e milhões para os PPPs, para as swaps, para o BPN, BPP e, se for preciso, para o BES, paga juros a agiotas e atribui benefícios fiscais aos grandes grupos económicos superior em omitidos das contas do Estado em mais de 1.045 milhões de euros. E, portanto, há dinheiro para os grandes, não há dinheiro para salários. E isso é verdadeiramente inaceitável para o PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Maria Naiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimentar especialmente a Frente Comum e os seus contributos. Eu queria fazer duas referências iniciais. Em primeiro lugar, o Governo sustenta esta proposta de lei dizendo que, ou justificando a sua existência, na base dos compromissos internacionais, nomeadamente no Tratado Orçamental e nas balizas que ele próprio obriga, ou seja, ter um déficit de 3% e uma dívida que tenha um rácio relativamente ao produto interno bruto de 60%. E, portanto, estas são as balizas a partir dos quais o Governo faz esta proposta de lei. Mas, curiosamente, não nos diz que contributos dão para estes compromissos as reduções que aqui vem propor. E é obrigatório fazê-lo, porque qualquer proposta de lei tem que ser justificada e acompanhada por um estudo do Governo, que no caso teria que ser um estudo económico, na medida em que baseia esta sua proposta por compromissos que são compromissos decorrentes do Tratado Orçamental, logo compromissos económicos. E, portanto, ninguém sabe, é segredo, quanto é que estes cortes valem em termos económicos. Creio que a maioria também não sabe, porque se o soubesse também já nos tinha aqui feito essa justificação. A segunda questão que se levanta tem a ver com a inconstitucionalidade. E é curioso, alguém que tem obrigação e, portanto, e jura cumprir a Constituição, é um governo da República, é um governo constitucional, dizer que tem dúvidas e tem reiteradamente dúvidas, e essas dúvidas têm-se consubstanciado em certezas inconstitucionais, e por isso já por 8 vezes o Tribunal declarou inconstitucionais medidas deste governo, o que significa que tem sempre dúvidas sobre constitucionalidade, e vai ao extremo, que eu acho que é um puro descaramento, de pedir ao Presidente que faça a fiscalização preventiva por via das dúvidas. E isto é um argumento absolutamente inédito. Por via das dúvidas, o Presidente faça lá a fiscalização preventiva, porque nós temos muitas dúvidas. E, portanto, isto de facto é brincar com o regime democrático e brincar com a lei maior desse regime democrático, que é a Constituição. Feitas estas duas referências, Sr. Presidente, eu gostaria de colocar à frente comum a seguinte questão. Eu sei, e já aqui foi dito, que as reuniões decorrem num clima onde o diálogo é assim quase que uma miragem, não é? Nós temos e conhecemos, não é? O secretário de Estado com quem os sindicatos negociam, que tem um pouco de arrogância de saber tudo e querer apenas balizar a discussão por aquilo que ele entende que deve ser discutido. Mas eu gostaria de perguntar sobre não só a tabela remuneratória única, porque é facto que a lei diz, esta proposta de lei diz que ninguém vai baixar salários, mas por outro lado também não diz o que é que quer dizer a amplitude dos escalões, também não diz que descongela as progressões, também não diz aquilo que era um compromisso relativamente à revisão das carreiras, e revisão das carreiras é uma coisa diferente das integrar diretamente na tabela remuneratória única, e portanto gostaria de alguma precisão da Frente Comum relativamente à percepção que teve da discussão com o Secretário de Estado. Gostaria ainda de uma outra questão, e que tem a ver com uma coisa que esta lei não contém e que é com a tabela única de suplementos, que eu creio que são uma preocupação grande em muitas carreiras e categorias, nomeadamente as carreiras e categorias designadas mais baixas. Se atentarmos aos trabalhadores da higiene e limpeza, ao subsídio de risco, se atentarmos aos motoristas, se atentarmos aos trabalhadores que têm abono para falhas porque trabalham diretamente com valores, estas componentes destes suplementos que visam e que têm como filosofia salvaguardar aquilo que são os riscos inerentes da atividade que se desenvolve, portanto, o que é que foi adiantado relativamente a esta tabela de suplementos, porque são, em muitos casos, uma significativa parte da componente remuneratória, ou seja, do salário que as pessoas levam para casa ao final do mês. E, portanto, gostaria destes dois comentários. E, por último, Sr. Presidente, permita-me só fazer também um comentário relativamente àquilo que já foi dito, nomeadamente pelo Sr. Deputado do CDS, quando diz que esta lei é muito clara e estabelece um prazo máximo de 4 anos para a reversão remuneratória. Já ninguém está, só pode ser brincadeira, porque nós aprovámos há 2 anos uma lei muito clara, relativamente ao corte no trabalho extraordinário, que ela própria lá dizia que era só para 2 anos. E agora estamos em discussão da prorrogação desse prazo.
E para concluir, Sr. Deputado.
era este comentário que eu queria deixar, porque estas afirmações são complicadas quando estamos exatamente a discutir prorrogação de uma lei que definiu um prazo de 2 anos. E, portanto, estes 4 anos não podem ser para se acreditar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra à Frente Comum para responder, comentar as intervenções feitas.
Obrigada a todos. Nós ontem, a reunião de ontem com o Secretário de Estado foi a reunião da negociação suplementar, que devia ter decorrido antes de ter sido enviado qualquer documento para a Assembleia da República, mas a lei da negociação não tem sido cumprida. À parte disto, o que é que ontem ficou clarificado para nós e que tínhamos muitas dúvidas e que o Secretário de Estado tornou mais claro? Sobre os cortes, o Governo mantém a posição que mantém, está dito, não há nada a acrescentar, a nossa posição é de recusa. Uma das coisas que comentamos é o argumento que vem agora para cima da mesa do direito ou não à remuneração e dos direitos económicos consagrados na Constituição. É que a Constituição não tem só direitos económicos, e a gente sabe no capítulo dos direitos económicos o que é que está previsto. Tem depois o capítulo dos direitos, liberdades e garantias. E as garantias dos trabalhadores, nomeadamente ao salário, à carreira, à dignificação profissional, estão presentes. E se, por o princípio que foi dito aqui, que ontem o Secretário de Estado também abordou, dos direitos económicos, daqui a bocado, quando o Governo entendesse, não havia remuneração para ninguém. Portanto, é deixar claro, porque quando se vai, quando se traz à colação a questão dos direitos económicos para se poder ir além daquilo que não está previsto em lei, é preciso ter presente aquilo que este Governo não tem tido, que é outros capítulos da Constituição. Passando isto, nós temos a posição que é inconstitucional, mas há aqui outra questão. É que os trabalhadores, a forma como isto está feito, pressupõe que os trabalhadores vão fazer... Os trabalhadores não são bancos, nem emprestam dinheiro a ninguém. Têm o seu salário e têm que lhe ser pago. Vai ser feito um corte efetivo. E depois, propõe-se aqui uma reposição, é verdade que baliza, mas também é verdade, como já aqui foi dito, que o que é hoje não é amanhã e, portanto, nós não temos que acreditar num governo que sistematicamente tem alterado leis através de orçamento e outras leis quando entende e quando lhe dá jeito. E, portanto, esta reposição dos salários, além daquilo que já foi dito por todos os deputados e das perdas que vai ter através da aplicação depois dos impostos da ADSE, da TSU e esta desvalorização, não pode servir de argumento, e é aqui que com certeza, muita gente pensa que vai ser útil ao Tribunal Constitucional, não pode servir de argumento para não ser considerado uma inconstitucionalidade, que é o corte efetivo nos salários. Esta reposição, os trabalhadores não têm que... Nem sequer lhe propõem aqui o pagamento de juros, nem juros indenizatórios por aquilo que lhe vão fazer. Portanto, isto é uma questão que não faz qualquer tipo de sentido. A outra questão é a TRU. Vamos lá ver. A TRU tem esses pontos todos que aqui foram ditos, tem os princípios gerais definidos, mas não chega aos princípios gerais definidos, porque depois nós sabemos que, através depois de princípios gerais, vêm os decretos-leis e vêm as leis e sabemos o que é que se pode fazer com aquilo. E foi o que nós ontem quisemos saber, porque na primeira reunião também não tínhamos percebido. Nós precisamos de saber, não somos nós, os trabalhadores precisam de saber o que é que se pretende fazer depois deste período negro na história profissional da vida dos trabalhadores. O que é que se pretende fazer daqui para a frente? Com uma tabela remuneratória única, que se fala para aí que tem 115 posições remuneratórias, e depois com um estatuto de dirigentes à parte, que não é aí que está, não é para aí, pode estar à parte e se calhar até deve estar à parte, não, mas que pretende ser igual ao do setor privado. E o que ontem nos ficou claro, mas ficou mesmo porque o Secretário de Estado não escondeu, disse muito simplesmente duas coisas. Primeiro, revisando as carreiras, algumas categorias, desde que o Governo apreciando, analisando as práticas do setor privado, estejam desvalorizadas, são valorizadas. As que estão acima do setor privado. Não vai haver cortes, não disse que ficavam indefinidamente congelados, mas não é preciso. Não é preciso. Porque se baseiam naquele estudo, e aí foi isso que eu referi, se baseiam naquele estudo que foi feito que não tem nada a ver com os setores da administração pública, para fazerem uma tabela remuneratória única, claro, que só pode ir por esse caminho. Portanto, a outra questão é a mudança de opção remuneratória, que aí também está previsto o descongelamento. Mas está previsto como? Esta é a questão que se coloca. O Governo, passado este período, vai cumprir o Estatuto Profissional dos Trabalhadores da Administração Pública e não violar a lei que está, que é as mudanças de posição obrigatória. E aos senhores deputados, os trabalhadores da Administração Pública, mais de 75%, só progridem de 10 em 10 anos. Mais de 75%. Porque lhes foi tirado esse direito que tinham de ser de 3 em 3 anos, de 4 em 4 ou 2 em 2. E nós, o senhor... Mas nós criticamos, mas não está em causa, não está em... Quer dizer, um governo que está, não se pode desculpar, nós criticámos quando tínhamos que criticar, fizemos lutas grandes sobre o congelamento dos salários, sobre aquilo que foi feito, e estamos aqui, sim, é verdade, mas não é por isso que nós deixamos de contestar e criticar, mas a crítica tem um peso... Está bem. Mas a questão da crítica não é uma crítica por crítica. Esta crítica que nós fazemos consubstancia uma perda real da remuneração dos trabalhadores que nestes últimos anos de congelamento passou os 27% em termos de carreiras profissionais. Em termos profissionais. E agora o que se prevê relativamente a isto que está em discussão pública é, e foi dito pelo Secretário de Estado ontem, é fazer o descongelamento para todos, mas gradual. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não vão cumprir a lei da mudança de pensão obrigatória, porque as pessoas, passados estes anos de congelamento, têm os pontos acumulados que lhe permite fazer o descongelamento e vão fazer uma coisa semelhante, ou pretendem fazer uma coisa semelhante, à questão da reposição agora dos cortes. Ou seja, gradualmente vão fazer o descongelamento dos escalões. Ora bem. E aqui é que se levanta a questão do cumprimento ou não cumprimento da lei e de, mais uma vez, os trabalhadores da administração pública ficarem com as carreiras completamente estagnadas, paradas, porque nós tínhamos salários, os salários da administração pública não são altos, ao contrário do que se diz para aí, e a questão da mudança de pensão remuneratória, que tem origem na célebre eternidade que foi tirada, vai acabando paulatinamente, por diversas leis que vão alterando, vão ficando sem nada. E a questão que se coloca é, até quando é que os trabalhadores da administração pública vão continuar a ser as vítimas de uma política que vai, por a via mais fácil, quer mexer nos trabalhadores. Porque nós não temos culpa, nenhum trabalhador tem culpa ao estado em que o país chegou. Agora, que as coisas continuam a cair, o prejuízo maior continua a ser para o lado dos trabalhadores, está aí, esta lei está aí a demonstrá-lo, e quando chegar à altura do Governo apresentar, porque vai negociar com os sindicatos, apresentar as propostas de decreto-lei que vão dar sustentação às linhas gerais deste diploma, nós devemos de ver se é assim ou não é assim. E esperemos que os senhores deputados que aqui estão tenham a sensibilidade suficiente para perceber que não é a via, o caminho que está a ser feito aos trabalhadores da administração pública, porque não é certamente o caminho, principalmente para os que estão, mas para aqueles que hão de vir, porque naturalmente que as novas gerações não podem ficar com o seu futuro totalmente empenhado e levar qualquer tipo de contrato, fazer-lhe qualquer tipo de contrato sem qualquer tipo de direito também. Obrigado.
Muito obrigado. Eu pergunto aos senhores deputados se algum grupo parlamentar pretende usar de uma segunda ronda. Não? Então agradeço à delegação da Frente Comum o contributo para este debate e teremos certamente a oportunidade no futuro de contar com a vossa participação a propósito de outros temas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Nós temos a próxima audição marcada para daqui a 15, não sei se os nossos convidados já cá estarão, não? Então daqui a 15 minutos, não é? Fazemos aqui uma pequeníssima interrupção.